Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast.
Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
Aê!
Ai, gente, às vezes não é só os boomers que sofrem com a tecnologia, né? A gente não tem que ser de no julgar os boomers.
É, cada ano vai passando, a gente tá mais em risco.
É, né? Cada ano a gente não tá ficando mais dos boomers, a gente tá ficando mais perto, né?
E elas estão se revoltando contra nós, né?
Exatamente. Poxa. Amigas, estamos aqui hoje para conversar sobre redominhas, sobre RedomasCast especificamente, mas sobre o Redominhas de forma geral, né? E aí nós não teremos muita edição nesse programa, então vai ser meio sem filtro e talvez as pessoas já estejam nos ouvindo, dependendo de como forem as coisas. E aí a ideia hoje é de fato falar um pouquinho sobre o que tem rolado com esse projetinho que amamos. Então, vou começar aqui falando que eu sou a Bianca Hatti e eu estou aqui com o elenco fixo do RedomasCast. Aí eu quero que vocês se apresentem, vamos chamar... Quem vai?
Eu sou a Isadora Nascimento.
E eu sou a Luciana Patterson. A gente fala só o nome ou continua?
O que você quer
eu
continuar?
Eu nem lembro mais, gente, como que grava.
A gente só falava o nome. A gente fazia a abertura assim, ó, sejam bem-vindos a mais um RedomasCast, eu sou fulana de tal e eu estou aqui hoje com blá blá blá.
Sim, pegando jeito, né, Brasil?
Estamos enferrujadinhas, enferrujadas.
E por que que a gente tá enferrujada, gente? O que aconteceu? Conta pro
povo. Peraí, a Amanda não se apresentou.
Oh, meu Deus, desculpa.
Eu fiquei muito em dúvida, porque eu não sou elenco fixo, eu sou elenco mais desfixo
do
RedomasCast possível.
Você é o elenco fixo, só que você não aparece no RedomasCast, mas você está em todos os RedomasCast, porque você faz o nosso design.
Então,
as pessoas não estão te ouvindo, mas elas estão te vendo, de certa forma.
Pra vocês, eu sou só um PNG, mas hoje eu também sou um MP3.
Maravilhoso.
Muito bom.
Eu
muito bom,
amei.
Com a participação de Doguinho também.
Exato, desculpa, eu vou até mutar aqui.
Não tem problema, nós somos um podcast pet friendly e a gente ama os pets. Vai lá, Lu, puxa a pauta. Eu vi que você tava no desejo de puxar a pauta. Puxa a pauta.
Sim, eu ia perguntar por que que a gente sumiu, o que que aconteceu. A gente
foram arrebatadas.
Fomos arrebatadas. É, o fundamentalismo nos ganhou. O que eu...
Se
venderam, agora são ex-feministas.
Venderam por um prato de lentilha.
Por onde andam? O que comem?
Estivemos aí por fora, né? É, descansando a imagem, eu acho. Eu diria.
Aí agora a gente aparece de camiseta branca, cabelo desgrenhado, pra falar, olha, foi muito difícil.
Quem me conhece sabe.
Pra quem achou que a gente estaria no BBB, né? Fazendo aquele isolamento lá do BBB. Não foi isso que rolou. Ó, a última postagem do nosso Instagram... foi no dia 26 de novembro de 2023.
84 anos.
Nós estamos gravando no dia 6 de março de 2024. O último podcast que a gente publicou foi no dia... calma aí, que eu não sei. Ó, o último da série Corpo Templo foi no dia 7 de julho de 2023. Mas o último podcast que a gente publicou mesmo foi o Entre Mulheres, que foi no dia 31 de outubro de 2023.
Ah, então... estamos aí, vai.
Podemos dizer que a série do tempo, Corpo Templo, tá pausada desde julho, mas a gente publicou algumas outras coisas depois disso, no Redominhas. É, mas por que sumimos? Sumimos porque é a vida, né, gente? A vida da trabalhadora brasileira, que é complexa, é difícil.
É, e eu acho que é uma coisa que é importante dizer, que a gente sempre ressalta no Redomas, né? Que a gente tenta caber na vida, assim. O projeto tem que estar no ritmo da nossa vida e não tem que ser uma sobrecarga pra gente. A gente ama fazer isso. Só que às vezes as nossas agendas estavam babadas, né? E eu acho que foi isso que a gente passou nos últimos meses, assim. A gente tendo que lidar de 1 a 3 empregos, 1 a 6 empregos cada uma, né? Vamos dizer. o máximo de empregos possíveis para uma pessoa foi aumentando. E é isso, né? A gente depende muito de financiamento coletivo para fazer as coisas funcionarem aqui. Ninguém é remunerado, enfim. E aí a gente foi tentando diminuir um pouco o ritmo também, né? Assim, e a gente também escolheu modelos de produção de temporada que eram mais trabalhosos, né? Que exigiam muito roteiro, muita produção, muita gravação. E é isso, a nossa justificativa, eu daria essa.
É, eu acho que a gente mantém esse nome projeto, não só porque é uma coisa que ainda está em construção, mas também para a gente se permitir testar coisas, e às vezes ao testar coisas elas não dão muito certo. Então, nesse formato aí de produção que a Lu colocou, a gente tentou, e dá para ver pelo resultado dos programas, fazer coisas bem grandes e que demandavam muito da gente em termos de tempo, porque a gente gravava em 4 pessoas, depois escrevia em 4 pessoas, na verdade 5, né? Porque a gente estava contando com a Paloma também, mas... Enfim, daí depois a gente escrevia, roteirizava, depois tinha o trabalho da edição, mas levava bastante tempo para a gente conseguir colocar essas 5 pessoas numa sala, na sala virtual, né? Fazer acontecer o processo de roteirização, etc. Então, esse processo de produção a gente entendeu que não cabia na nossa vida, né? Apesar de ser uma coisa que a gente não se arrepende de ter tentado fazer, mas não estava cabendo mais. E aí a gente precisou... Na verdade, não foi uma decisão muito consciente, tipo, vamos pausar. É que não coube mais, não deu mais para fazer, né?
Eu acho também que, especialmente nessa série, a gente escolheu temas que envolviam a gente falar muito de nós mesmas. E independentemente de como cada uma se sente em relação a esse tema... Eu acho que conforme a gente ia conversando, a gente também foi pensando sobre nós, assim. Então, não era, tipo, não é como se a gente já tivesse algo muito pronto para ser dito, e sim, a gente teve que, tipo, descobrir o que a gente ia conversar, descobrir o que ia ser o roteiro, conforme a gente pensava e conversava e não conseguia fazer isso. E isso demanda bastante tempo também, né? Tipo, uma atenção dedicada.
E eu acho que isso que a Amanda falou foi uma das coisas mais essenciais, assim, nesse processo. Porque, para quem não acompanhou os últimos episódios, recomendo que vá ouvir a série Corpo Templo, que foi nosso grande projeto de 2023, e que a gente foi cavando e cavando e cavando dentro da gente mesma e dentro dessa premissa que foi mudando também da temporada. Então, a gente queria falar sobre autonomia corporal e alguns acessos que são negados ao nosso próprio corpo, assim, nesses ambientes religiosos, de igreja, etc. E isso foi muito denso de cavar, né? Tanto teoricamente quanto internamente, assim, muita sessão de terapia, muita coisa. E aí eu queria saber o que mudou pra vocês, assim, nesse período, se mudou algo no corpo de vocês, na relação com o corpo, com igreja, com qualquer coisa, como é que tá?
Eu vou começar porque é mais bombástica, embora acho que pra ninguém aqui. Depois da gente gravar, exatamente, acho que nos meses seguintes, também estávamos conversando sobre isso com amigas, outras amigas, eu e Bianca, que moramos na mesma cidade, e eu saí do armário. Então é isso que nós temos pra dizer.
Yay!
Coisa mais linda!
Descobrindo o que já sabíamos.
Eu amei. Eu acho que pra mim foi bem complexo também, foi bem interessante, porque eu tava passando por um problema de saúde, né? Enquanto a gente gravava, e eu tava, tipo, em dias bem ruins. Eu até já escrevi sobre isso publicamente, mas enfim, recentemente eu passei por um processo de retirada de útero, uma histerectomia, e que é uma cirurgia que foi difícil emocionalmente, psicologicamente, em relação ao meu próprio corpo, assim, né? E aí eu acho que a conversa com a Nancy, com a Esther, sempre me guiou nesse processo, assim, de entender o que é o meu corpo, respeitar esse processo do meu corpo, de sentir muita dor e respeitar o momento dele de querer ficar quietinho, sem muito esforço. O processo dele de se recompor também, de virar outra coisa. Eu acho que essas coisas que a gente foi conversando ao decorrer da temporada foram bem marcantes, assim, e que eu fui levando para esse resto de ano, que eu fiquei passando por esse processo de dor e de cura também.
Eu nunca tinha parado para... Eu acho que isso é uma coisa que é meio comum entre nós, né? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar o meu corpo de maneira... Sei lá, em grupo, coletivamente. E aí eu acho que essa série abriu alguns parênteses na minha cabeça sobre mim, que eu ainda não sei se já foram fechados. E talvez até o final desse processo se fechem, mas talvez não. Mas assim, foi e tem sido enriquecedor, porque inclusive eu tava pensando enquanto a gente tava falando, enfim, do nosso hiato, que a gente não parou de falar, eu acho, dessas coisas e do Redomas e do que a gente queria. Então, a gente levantou essa série, né? A gente levantou esses assuntos. A gente não conseguiu ativamente produzir e entregar sobre isso durante algum tempo, mas a gente continuou em um estado de reflexão sobre e tentando descobrir o que a gente poderia fazer para retomar e tudo mais. E aí eu acho que isso se aplica também às reflexões que a gente fez, pelo menos para mim. Tipo, eu sinto que eu ainda tô nesse processo de pensar o meu corpo, ainda não é uma coisa fácil para mim pensar a minha relação com o meu corpo e com tudo que se envolve. Tudo que pode estar relacionado a isso. De diversas formas, eu percebi que existe a possibilidade de pensar sobre isso. Assim, com amigas, com pessoas próximas. Acho que é isso, assim, que eu penso, assim. Acho que é isso que eu... É nesse lugar que eu tô, nesse momento. Nesse ponto que eu estou nesse momento.
Eu concordo muito com todas vocês, assim. Quando a Isa fala que tem uns parênteses que ainda não foram fechados, para mim, com certeza, assim, me identifico muito com esse sentimento. Mas o que a mudança principal para mim, em relação a como a gente estava ali, basicamente há um ano atrás, né, e como a gente está agora, é que uma crítica que fizeram a esse programa, né, que ele ficou cabeçudo, e eu sinto que ele também é uma reflexão muito... Ele é um reflexo muito da gente, porque a gente é meio cabeçuda e a gente gosta de conversar sobre essas coisas desse jeito. Mas também ele é um reflexo, muitas vezes, do lugar mental que a gente estava ali tentando entender essas coisas. E com certeza, do lugar mental que eu estava, pelo menos naquele momento. E hoje, a principal diferença para mim, eu estou tentando sair só do mental, sabe? Isso é difícil para mim, gente, porque eu tenho Vênus em Gêmeos, enfim. Mas o meu lance é tentar sair do mental e tentar trazer para a materialidade e viver algumas coisas que eu gostaria de viver ou que são experiências que eu gostaria de ter e que eu posso passar muito tempo pensando e criando teorias na minha cabeça e tentando fazer... Mas, para mim, o principal aprendizado desses dois episódios foi que tem coisas que a gente precisa experimentar e tem coisas que a gente precisa... Tem curas que precisam acontecer que não são curas mentais, que não vão passar só pela nossa mente, que vão passar pelo nosso corpo de uma maneira geral, de uma maneira integral. E eu, né, todas nós crescemos num ambiente onde... Os processos eram muito espirituais e mentais e pouco corpóreos, né? Nas tradições que a gente cresceu, ainda que mais ou menos. Mas eu cresci numa tradição que falava do culto racional, né? Tipo, a tradição presbiteriana tem isso, assim, o culto racional. Então, eu cresci muito nisso, assim. E aí, eu acho que a principal diferença, o principal aprendizado que eu trouxe desses dois episódios foi isso, foi passar a tentar experimentar mais as coisas.
Faz todo sentido. E é um aprendizado muito importante, né?
A gente também colocou aqui para discutir, né? A Lu perguntou o que mudou, né, em vocês e a percepção... Ela escreveu, né, o que mudou em vocês desde o começo da série e o que mudou em vocês em relação à percepção do corpo. Eu acho que a gente acabou respondendo as duas juntas, né? Mas aí, então, eu mencionei que a série ficou cabeçuda. E aí eu queria entender por que, que a série ficou cabeçuda. Além do ponto que eu já falei, né, de que a gente tem esses papos meio cabeçudos mesmo. E é um negócio que a gente gosta. Mas por que, que vocês acham que a série ficou tão cabeçuda? Porque esse foi o feedback que a gente mais recebeu, tá? Talvez você, ouvinte, não tenha a mesma percepção, mas muitas pessoas falaram que ficou muito densa, que por mais que tenha ficado boa, mas ficou muito densa e difícil de ouvir de uma vez só, que precisavam ouvir, reouvir, enfim. Então, por que, que vocês acham que ficou dessa forma?
Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala, Bia sempre fala, é que a gente tem que usar o instrumento do pause. Quer ouvir um pouquinho, processar, lavar uma louça. Aí o resto, o outro pouquinho você ouve tomando banho. Aí o outro pouquinho você ouve no transporte, entendeu? E especialmente...
Eu jurava que ia rolar uma autocrítica e a Lu, tipo assim, aperta o botão de pause.
O problema são vocês que estão ouvindo.
Não. Mas é porque é isso, né? A gente, de fato, fez esse programa convidando mulheres muito inteligentes e que falam coisas muito complexas, né? Então, enquanto a gente falava com elas, nossa cabeça explodia, e explodia, e explodia. E aí a gente mudava completamente o que a gente estava pensando no começo, tipo, milhões de vezes, a cada frase das nossas mestras. E é isso, eu acho que quando a gente consome conteúdo em podcast, conteúdo sobre política e conteúdo que vai abalar nossas estruturas também, né? Porque não era um assunto fácil, a gente tem que ir ouvindo com cuidado mesmo, sabe? Tipo, ir ouvindo de pouquinho. Eu faço isso com alguns podcasts, assim, que eu vou, opa, calma, preciso processar isso, depois eu continuo, tipo, especialmente quando eu ouvi True Crime, que foi basicamente o que a gente fez aqui, né? Um True Crime sobre o que fizeram com os nossos corpos. Então, eu acho que teve muito um pouco bom disso. O resto eu vou deixar pra vocês.
O que eu ia falar é que... Eu vou hablar, hein? Atenção. Atenção que eu vou hablar. Primeiro que, assim, a gente não subestima os nossos ouvintes. Pelo contrário, sabe? Se a gente convidou mulheres inteligentíssimas, nossas mestras, pra conversar, a gente acha e tem convicção que a nossa audiência tá pronta e consegue absorver e entender e tal. E eu não tô dizendo isso para nos esquivar da responsabilidade de comunicar as coisas bem feito. E acho que a gente vai falar um pouco sobre planos para essa série, né? Mas eu tô dizendo que se vocês acharam que a reflexão foi profunda e foi densa e foi difícil, é porque a gente tem total confiança e convicção de que vocês são capazes de entender, compreender e ainda avançar nela, assim, trazer mais perspectiva, mais profundidade, mais pontos, assim. Então, a gente não tem a menor intenção de subestimar a nossa audiência. E isso se conecta com um ponto que é, quando a gente vem do fundamentalismo, as respostas são muito prontas e rasas e objetivas, e não nos convidam para reflexão e nos subestimam, porque colocam uma coisa muito pronta, né? A gente estava conversando aí sobre os homofóbicos lá no post da Marie Claire, da matéria da Lulu, os caras respondem a mesma coisa, né? Os caras não, porque infelizmente, inclusive, a maioria eram mulheres comentando. Mas, sempre a mesma coisa, que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. E isso, para mim, foi muito sintomático, né? De você ver, caramba, vocês estão repetindo a mesma frase de efeito. É a mesma frase de efeito, a mesma resposta pronta, que não significa nada, que não produz nada, que não gera... Tipo assim, essa frase não é nada. Ela não significa nada. E quanto mais ela é repetida, menos ela tem valor. Então, Eu tô dizendo isso pra falar que toda a nossa intenção, desde sempre, foi fazer as coisas num modelo diferente e num modelo que realmente, tipo, convide pra reflexão, que não subestime a capacidade das mulheres e outras pessoas que nos ouvem e que, enfim, que seja realmente um processo diferente, um processo reflexivo diferente.
Eu acho que também, a gente já falou isso um pouco, né? Mas eu acho que tem muito a ver com ter ficado cabeçudo e tal. Eu acho que é um tema difícil mesmo. A gente se propôs a falar de coisas que são complexas, inerentemente complexas. E assim, como a Bia falou, a gente não começou com isso, assim. A gente entende que ao longo de todos esses anos de redomas, a gente veio pavimentando aí, né? Pra não, e não só para que as pessoas, as nossas ouvintes, estivessem num lugar de entendimento que permitisse que essas discussões fossem feitas, mas que a gente também tivesse nesse ponto de maturidade, por assim dizer. Tipo, a gente sempre quis falar de várias coisas que a gente não falava antes, porque a gente entendia que não estava no momento. E não no momento só para vocês, ouvintes, mas no momento para a gente também. A gente sempre observou isso, essa relação de tempo e espaço e onde a gente estava localizado no mundo do Redomas, do nosso projeto como um todo, para saber se era o momento ou não de falar. Então, uma parte foi por isso mesmo, porque o assunto era difícil e a gente já começou sabendo que o assunto era difícil, mas foi um momento que a gente entendeu que dava para fazer, tanto do nosso ponto de vista quanto do ponto de vista da nossa audiência. E aí, foi um tema difícil, a gente escolheu um formato diferente que a gente nunca tinha feito antes. Então, talvez para os próximos passos a gente experimente outras abordagens, e a gente vai falar disso também a seguir, mas também foi experimental para a gente, então isso também tem participação. A gente foi muito confrontado durante o processo, então isso também torna as coisas mais reflexivas, eu acho. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas que levou, principalmente, acho que o segundo episódio a ficar meio cabeçudo, assim. E tá tudo bem. Tipo, não é uma coisa que eu olho com, sei lá, algum tipo de arrependimento. Eu acho que é uma coisa que eu acho que reflete um momento nosso do projeto, assim. Então, é isso que eu enxergo como... Talvez algumas das causas, eu acho que tem mais causas, inclusive, pra ter ficado cabeçudo, mas essas são as coisas que de bate-pronto eu consigo pensar enquanto laudo médico, sabe?
Gente, a gente teve uma luta inteira contra uma palavra, sabe? Que é mais cabeçudo do que...
Exatamente.
Era só uma palavra. E a gente passou, sei lá, 2 meses pensando sobre isso.
Essa palavra é autonomia, pra quem não catou, é autonomia essa palavra. E eu juro pra vocês que até hoje eu penso muito nela, viu, gente? Uhum. Penso eu muito também nessa palavra ainda.
Eu também. E eu, na real, acho esse processo muito legal. E nossa próxima pergunta seria o que nós aprendemos com as nossas mestras, né? O que aprendemos mais, assim. E eu acho que esse processo foi muito legal de aprendizado. E também acho que explica um pouco, talvez, porque ficou cabeçudo, né? Como a Isa falou, tipo, foi uma reflexão. Foi um reflexo do que a gente passou e o que a gente viveu. Tentou mostrar como foi esse processo de verdade. E é muito difícil, porque pensa como vocês aprendem as coisas complexas da vida, sabe? Não é um processo linear e não é um processo simples, e a gente ainda não tinha, né? Ainda estamos com esses parênteses abertos. Então, nossa tentativa foi mostrar o processo de reflexão que a gente estava tendo. E isso é muito difícil. Uma das coisas que eu ficava sempre... E eu fico muito abobada quando eu olho assim para essa série. é realmente, tipo, cara, uma palavra gerou tudo isso, sabe? É, e isso é muito legal. É muito, muito legal mesmo, assim. Porque, sei lá, eu tenho super a pira da filosofia e da reflexão, e eu acho que todas nós aqui temos. Então, uma palavra que gera tanto, sabe? Que provoca tanto, que provoca tantas perguntas. E ver que as nossas mestras, elas sempre nos instigam o pensamento crítico. Elas sempre nos levam a fazer a pergunta que talvez precisa ser feita e que não é tão óbvia de ser feita, assim. É não aceitar as coisas prontas. É ter uma postura de questionamento, né? E eu acho que isso vem muito da teoria feminista e da teologia feminista, né? De fazer perguntas para a sociedade e fazer perguntas para o texto bíblico depois e perguntar por que as coisas são feitas dessa forma. Então, vem uma palavra que a princípio é uma palavra positiva e que se encaixava muito no que a gente estava pensando. E aí ela é questionada. E isso é super legal. Tipo, no final das contas, é super legal, assim.
E eu fiquei pensando, eu vou fazer uma fala meio boomer, meio vô, assim, mas é totalmente anti-algoritmo, né, o que a gente fez, que é não fazer um vídeo de 2 minutos respondendo e tipo, resolvendo todos os problemas da humanidade, mas se debruçar sobre um tema, né. E é um tipo de conteúdo que é babado hoje em dia também de produzir, porque te exige muita reflexão, muito tempo, muita produção. De consumir também, então acho que eu entendo. Eu sou do TikTok, né? E as meninas também, a gente sempre fica se mandando. E assim, no TikTok você vê uma caralhada de conteúdo. Em 10 minutos você viu, tipo, 60 vídeos, dependendo do vídeo, assim. E uma informação atrás da outra e é isso, né? A gente não tem tempo de sentar, tomar um café, se debruçar, pensar sobre uma palavra por 2, 3 meses. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. E pra gente foi difícil, né? A gente ficou totalmente angustiada, porque a gente é do TikTok também, né? A gente é do podcast, mas também é do TikTok. Esse ir na contramão do algoritmo, né? Esse algoritmo que tá perseguindo a gente toda hora pra postar mais, pra fazer mais.
É, às vezes parece que a gente não... A gente é hater de TikTok e de coisas assim... Não necessariamente, tá? A gente passa muito
pelo
tempo...
Contrário.
É muito pelo contrário. É só que não é porque a gente curte um meio de fazer as coisas ou um jeito de comunicar que a gente acha que as outras deveriam morrer ou que sempre aquele ali é o melhor veículo para falar de alguma coisa, sabe? Porque quem estuda o beabá da comunicação sabe que parte da comunicação é o meio. Nem sempre o meio é um vídeo de 1 minuto dando uma dancinha com a legenda em cima, assim, das coisas. Porque autonomia pode não ser um conceito interessante. Já é muito longo, entendeu?
Esse negócio da autonomia, eu falei que eu ainda penso muito nessa palavra, né? Eu acho, e a Bia falou isso, mas concordo muito, inclusive, com essa parte... É, isso foi uma coisa que eu aprendi com essa série, aprendi com as nossas mestras, que eu acho que é um processo também, né? A gente tá em contato com a teologia feminista e tudo mais há todo esse tempo, mas é um processo, é um exercício, o lugar do conforto na dúvida, sabe? Tipo, de você se sentir confortável na dúvida. Eu acho que é importante dizer que todas somos terrosas, nesse ciclo aqui, essa coisa pra gente... E eu acho que isso responde também algumas outras perguntas que a gente já fez. Porque, por que ficou cabeçudo?
Sim, a astrologia explica muita coisa, vocês querendo ou não.
É, são os fatos. A gente também... Isso também é um dos motivos de ter ficado cabeçudo, né? Porque... É muito fácil responder perguntas com respostas definidas, é muito fácil. Agora... A gente, se você me perguntar até agora, eu tô pensando ainda na autonomia. Eu não, sabe, a gente fez 2 programas enormes, a gente discutiu um monte sobre, e ainda existe alguns pontos de interrogação nesse assunto pra mim, sabe? Eu, inclusive, eu tava falando que eu tô pensando até agora, porque eu assisti o filme Pobres Criaturas, e esses dias eu tava refletindo sobre esse filme, e eu pensei, cara, a gente tava falando disso, sabe? Quando a gente tava falando de autonomia.
Babado.
Tipo, eu tava pensando muito nisso, porque no filme, pra quem não sabe, é uma moça que ela é uma folha em branco, né? Assim, ela acabou de ser criada, é inspirada no Frankenstein. E ela tá vivenciando a vida, aprendendo a vida, e o processo dela vivenciar isso é de uma forma que pode se chamar de autônoma, assim. Eu acho que... E eu tava pensando nesse filme e eu lembrei muito da gente discutindo sobre a palavra autonomia. Eu falei, gente, eu acho que era meio isso. Então, assim, é como eu falei,
eita,
a gente questionou...
Eita, como são Bella Baxter...
É, isso que eu sou, ela vai. Então, eu fiquei pensando muito assim. Eu falei, cara, porque é isso. A gente problematizou, a gente foi até o fim da problematização da palavra. A gente descobriu que tinha muitas coisas nela que eram de fato problemáticas. E eu acho que eu ainda. A minha teimosia, Taurinice, tem esse ímpeto de dar uma defendida ainda, sabe, na palavra. E eu acho que é esse conforto, o que eu aprendi, né, que eu, voltando à pergunta, eu aprendi com as nossas mestras, o conforto de você não tá certa e também não tá errada, e não tem resposta definida para uma pergunta difícil, porque é isso aí, a vida, entendeu? É cinza, não é preto, é branco. E a gente sempre fala disso, a gente fala disso desde o episódio de Crise de Fé, que o lugar da crise é um lugar de crescimento, um lugar, sabe? A gente fala sobre isso há muito tempo, mas eu acho que esse, talvez, na história de todas as coisas que a gente produziu no Redomas, esse ter sido o nosso auge, assim, de todos os conteúdos que a gente produziu, talvez esse tenha sido o auge da crise coletiva numa produção de alguma coisa que a gente fez... Sabe, sobre um assunto, sei lá. Acho que a gente não tinha chegado ainda num ponto tão doido quanto foi a produção dessa série inicialmente. Não sei se estou viajando, tô falando por mim também, né? Querendo falar
com
todas,
mas... Não, acho
que você
tá correta. E eu vou passar um pano pra você, tá? Porque você fez a autocrítica do, eu tenho o ímpeto de defender ainda. Mas eu acho que um dos aprendizados foi perceber o quanto essa ideia, essa noção de autonomia está entalhado no nosso modo de vida. Até para pensar um processo libertário, isso vem também junto. Então, é difícil não pensar por esses moldes. É o que você falou, é um exercício de ficar confortável na dúvida e na crise, e nem sempre isso é sustentável para pessoas que têm muitos boletos para pagar. Então, às vezes, você não tem condição de ficar o tempo todo nesse lugar ideal. E eu acho que nem é isso a proposta das nossas mestras, assim. Eu acho que a reflexão tem um espaço e a vida também se impõe de outras formas e tal. Entender que isso é muito forte, assim. E agora que você mencionou o filme, eu fiquei... pensando que daí, interessante porque eu não tinha feito a conexão de cara, tipo assim, nossa, era disso que a gente tava falando no podcast, mas agora todas as coisas que eu refleti sobre o filme posteriormente, eu percebi que veio daí, tipo, veio desse lugar, e até o gostar do filme veio desse lugar, não necessariamente pela vontade de defender o conceito de autonomia só, mas porque a discussão que ele traz me lembrou essa discussão que, por mais que tenha sido difícil pra gente, porque eu acho que a gente tá aqui brincando e falando num tom divertido, etc., mas foi bem difícil fazer essa reflexão, né? Ela realmente nos levou pra terapia com ela. Cara, fiz reunião chorando, foi tenso, assim. Então, com esse processo que a gente viveu, me remete para um lugar muito legal de poder refletir. Eu acho que nem sempre a gente tem espaços de reflexão, assim, na vida, né? A gente está na correria, o mundo corporativo, trabalho, estudo, não sei o quê, e nem sempre esses espaços nos permitem reflexão sobre as coisas. Então, é muito legal poder ter um grupo, um meio, né, para onde você colocar esse impulso de refletir sobre as coisas. Então, isso é muito bom também.
Acho que faz todo sentido isso. Queria puxar esse assunto também do que a gente aprendeu com as nossas mestras, porque eu aprendi muito, assim, com elas. Eu acho que essa coisa de perguntar, como a gente já falou, essa coisa de construir coisas macro, né, e acumulando o que você vai aprendendo no processo, assim. Então, o que elas aprenderam no processo é que não dá para definir fácil assim. E elas ensinaram isso pra gente, né? E eu fiquei pensando muito na palavra que a Nancy usou, que foi o sente pensante. Eu acho que também retomou, né, o sentir pensante. Eu fico pensando muito, assim, quando eu tô sendo muito racional, muito planilha e descritivo, eu vou pro sentir pensante, assim, e tenho feito esse exercício de tentar ir mais pra rua, tentar ir mais pra natureza, tentar me aterrar mais no pezinho de manjericão. E perceber esse corpo que sente essas necessidades, assim. Eu acho que aprendi muito isso com elas. E tive a oportunidade de ver Nancy pessoalmente no fim do ano, que foi muito legal, assim, muito interessante. E ver ela falando da terra, ela falando de corpo, ela falando de teologia do corpo, né? Porque é isso, a mulher tá fazendo isso o tempo todo. E na época ela tava com um problema de muita coceira, assim. Ela tava com um problema de saúde que fazia ela ter muita coceira. E aí a gente tava no evento do Novas, né, o Novas Narrativas Evangélicas, pra quem não sabe. Ela pregou, falou numa das rodas, em duas das rodas, na verdade, falou assim, ah, eu vou embora, posso ir embora? Eu falei, não, sim, você pode ir pra onde você quiser, você é a musa desse lugar, assim. E ela, ah, é porque eu tô com um problema de coceira e não consigo mais ficar parada, não consigo mais ficar sentada, e eu teria que ficar pelada, mas acho que isso ainda vocês não vão aguentar, né? Eu falei, ah, se você quiser, tudo bem, mas eu entendo sua necessidade de ir pra casa também deitar, né? Assim, chega uma idade que a gente quer repousar depois de algumas horas em pé. E ela, pois é. Tá bom, vou embora, beijo. Ela foi embora. Então, interações muito boas, assim. Que é isso, né? Esse corpo que faz o que quiser na hora que quiser também. Eu acho que esse testemunho da Nancy é muito bonito, assim.
Uma coisa que pegou bastante pra mim é que tanto as duas entrevistadas, né? Elas falam bastante sobre, tipo, contato que elas tiveram com outra pessoa, ou essa necessidade de se mudar para ter contato com outras pessoas. Para mim, eu sou uma pessoa assim bem quietinha, então às vezes eu tinha a impressão de que todas as coisas eu podia libertar elas da minha cabeça e tava tipo, era isso, era o suficiente, entendeu? Tipo, eu comigo mesma, ou tipo, com pessoas que eu me sinto confortável, e eu já tava solucionando o problema, sabe? E quanto mais a gente conversava, mais eu percebia que é uma questão do coletivo, né? Que eu acho que foi uma das grandes questões da autonomia, não um conceito da autonomia em si, mas o fato de que falta um coletivo. E aí, para mim também, por causa do ano, né, acho que todo mundo teve seu momento de, tipo, começar a sair mais e se recuperar da pandemia, mas foi tudo isso que tinha sido, digamos assim, calado da coletividade e do corpo se expressando ali em meio a outros corpos, que enquanto a gente estava conversando, eu tinha a oportunidade de fazer isso de volta na minha vida, né? Porque foi um grande... eu penso a pandemia como um grande pause, mas na verdade não foi um pause, a gente só desaprendeu coisas, desviveu coisas e viveu muito sozinho, né? Então eu achei muito legal... que não era o ponto exatamente do que a gente estava falando, mas que me trouxe, assim, essa coisa de realmente viver e aprender e debater com os outros, porque senão a gente não chega tão longe, assim. Talvez só tudo que eu posso ser na minha cabeça não é o suficiente, assim, não é tudo que pode ser.
Bom, acho que tá na hora da gente falar do futuro, né? Da nossa série, do projeto também. Temos novidades para contar. Acho que primeiro é importante anunciar que a série Corpo Templo está voltando. Ela está confirmadíssima e está voltando com de 2 a 4 episódios. E nós vamos falar sobre isso. A gente percebeu, né, como já comentamos, que o modelo de produção que a gente está tendo não é sustentável. E não é saudável, nem para... Porque não adianta a gente ter os sonhos e ter as coisas que a gente quer falar e não conseguir fazer, mas ao mesmo tempo não adianta a gente fazer só por fazer, né? E produzir a toque de caixa e tal. Isso nunca foi o que a gente quis como projeto, né? Então, a gente resolveu pedir ajuda. E estamos muito felizes em anunciar que temos uma roteirista agora. Uma roteirista muito, muito especial.
Aê!
Que é a Tayô. A Tayô, inclusive, já participou de alguns podcasts, eu acho, né? Como convidada. Então, vocês já conhecem ela. Mas ela é uma comunicadora incrível. Todas nós somos grandes, realmente fãs.
Mas tem uns episódios do Redomas que são meio efeito Mandela. Eu juro que era a Tayô a convidada. E eu vou ouvir, não tem a Tayô. E eu fico assim, meu Deus, mas não era a Tayô que falava nesse? Ai, ai, enfim.
De cabeça, mas... eu lembro dela no Visibilidade Lésbica.
Não, mano, ela não tá nesse.
Ah, meu Deus, esse é parte do efeito Mandela?
Aham. Ela tá no Como Lidar com a Família Conservadora, que é uma temática parecida que ela
não?
fala.
Desigrejados
também não?
Não sei. Ela tá na internet em modo lenta também.
É verdade.
Bom, enfim, né? Nada como a gente pagar um mico aqui também.
É porque a gente tinha chamado ela recentemente pro De Família Conservadora e ela falou sobre isso, da questão de ser lésbica e tal. E a gente falou, pô, não vamos incomodar a menina na pandemia duas vezes, um no mês seguinte do outro. E aí a gente convidou outras pessoas. Mas ela poderia estar em todos, porque ela é maravilhosa.
Essa sim, que é a realidade.
Exato.
Inclusive, quando a gente já falou algumas vezes, eu acho, em vários episódios que a gente... vivenciou o grupo Feministas Cristãs, a Tayô, é a grande precursora desse grande grupo, que foi tão importante em nossas vidas, né?
Ou seja, a Tayô andou para que a gente pudesse correr.
Ela estava nas bases.
Isso.
E é isso, eu acho que a gente está numa equipe de pessoas muito competentes e muito maravilhosas que estão fazendo esse projeto há quase 9 anos, meu Deus. 9 anos.
É, gata, babado.
É babado.
8 para 9.
E há quem ache que o feminismo na igreja nasceu ontem, hein? Há
pra você ver, só a gente tá 8. Imagina o resto, entendeu?
Caraca.
E a gente nunca foi remunerada, né? Tipo, a gente usa o que a gente consegue de financiamento coletivo para reinvestir no próprio projeto, no site, no podcast, etc. E aí a gente tá vendo que isso também não tá cabendo mais na nossa vida, assim, de essas horas que a gente precisa pagar o aluguel, assim, também. E que a gente confia na força da nossa comunidade também, que acredita no projeto, que pode colaborar para que ele vá pra frente, assim, né? E que a gente consiga pagar uma roteirista com dignidade pra ela ter tempo pra pensar nas coisas e a gente também conseguir postar as coisas com uma frequência, né? Mais adequada até. Não sei se é adequada, mas com uma maior frequência mesmo, assim. E é isso. Então, está lançado o desafio pra você que tá ouvindo esse podcast ou pra você que não ouviu. Mas
peraí,
que
mas
já
a
ouviu.
Gente não explicou o desafio. Você vai explicar o desafio?
Então, pode falar.
Não, lançamos o desafio. O desafio é o seguinte, gente, para fazer esse programa acontecer, né, os próximos episódios acontecerem, na verdade, a gente está lançando uma campanha no Benfeitoria. Eu sei que a gente utiliza o Catarse para as assinaturas, né, pessoas que contribuem com a gente mensalmente. Inclusive, muito obrigada a todas as pessoas que continuam contribuindo, mesmo a gente demorando para entregar os conteúdos. Eu sempre fico muito emocionada toda vez que eu abro o Catarse e ainda tem pessoas que estão ali contribuindo porque acreditam no projeto e acreditam no que a gente está fazendo. A gente escolheu a Benfeitoria puramente por vantagens em relação a taxas da plataforma. E também porque parece que o Benfeitoria está um pouco mais alinhado com os nossos objetivos, as nossas causas, etc. Nós vamos testar por lá. E é uma campanha de realmente financiamento do resto dessa temporada. E ela vai funcionar da seguinte forma. Se a gente atingir 50% da meta, nós teremos 2 episódios para o programa. Se atingirmos 100% da meta, nós teremos mais 2, ou seja, totalizando 4 episódios. Então, hoje nós temos 2 episódios já nessa série, Corpo Templo, e se a gente atingir 50% da meta, nós teremos 4 ao todo. Se a gente atingir 100% da meta, nós teremos 6 episódios ao todo. Então, espero que isso tenha ficado claro, assim, né, em relação à meta e à quantidade de episódios. E lá na página do Benfeitoria, que vocês já podem acessar, vai estar o link aqui na descrição do programa e também nas nossas redes sociais, vocês vão poder ver do que se tratarão esses programas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre eles também, mas vocês vão poder conferir, vai ter todas as informações, tem a descrição de como que a gente vai gastar esse dinheiro, como que ele vai ser distribuído, como ele vai ser investido também nessa série. A ideia é que a gente faça muito mais projetos onde não somente a gente financie por uma questão de que nós não temos mais braços e nem agenda para fazer tudo sozinhas, mas também para que a gente possa abençoar outras mulheres através da nossa comunidade, da comunidade do Projeto Redomas, vão poder trabalhar e vão poder também serem remuneradas por esse trabalho que elas vão executar. Nada mais justo, nada mais alinhado com o que a gente acredita em relação a trabalho, a cultura de trabalho, só algo que até então a gente não conseguia fazer e nós estamos tentando fazer dessa forma. Então, realmente é um desafio e a gente conta com a contribuição da nossa comunidade e existem várias categorias de contribuição com valores diferentes que vocês podem contribuir. E para cada uma dessas categorias tem uma recompensa diferente. Então, vocês também podem conferir lá no Benfeitoria todas as categorias. Você pode começar doando a partir de R$10. Cada uma dessas categorias já tem ali uma recompensa específica. Algumas recompensas têm a ver aí com chamadas, com a gente para conversar sobre temas que a gente está trabalhando nessa série. Algumas recompensas físicas, enfim. Algumas coisinhas legais ali que a gente deixou como um obrigada pela ajuda em fazer essa temporada finalizar. Falei tudo? É isso? Boa, querem comentar um pouquinho sobre, então, quais são esses episódios que a gente está querendo trazer para a série?
Então, o primeiro episódio que a gente vai abordar, ou o tema que a gente vai abordar principalmente é corpos bíblicos. Então, aqui a gente quer falar de coisas que muitos podem considerar até heresia, pensar sobre corpos de personagens bíblicos, principalmente corpos de mulheres, na Bíblia. Então, a gente quer investigar e procurar não só personagens bíblicos que a gente quer falar sobre, mas com a relação desses personagens com o corpo, onde na Bíblia se fala de corpo, porque a gente sabe que a gente é levado muitas vezes a pensar em corpo como uma coisa separada, pela abordagem fundamentalista como uma coisa separada do restante da subjetividade da pessoa. E aí a gente sabe que não funciona dessa forma, que não somos compartimentalizados. Então a gente quer falar de onde na Bíblia a gente consegue discutir sobre corpo, sobre o assunto corpo, tema corpo. Quais são as experiências e histórias de mulheres e personagens bíblicos com a corporalidade?
E o segundo episódio, a gente vai falar sobre corpo e pureza, que eu acho que é um dos temas que mais pedem pra gente falar e que mais dão engajamento, assim. Porque é um dilema de muita gente, né? Quando a gente pensa em corpo, imediatamente a gente pensa em sexualidade, nos prazeres da carne. Então, nesse episódio, a gente quer falar mais sobre a cultura da pureza, esse negócio de eu escolher esperar, não morder a maçã, e esse processo de castração dos nossos corpos.
Então, esses dois episódios que a gente acabou de falar, que Isa e Lulu acabaram de descrever, são episódios que eles são os dois, né, atingindo a meta de 50%, são os episódios que entrariam ali como parte da temporada. Mas aí tem mais dois, que tem temas também muito pedidos e muito relevantes, que entram como parte caso a gente bata a meta de 100%.
O terceiro é corpo e imagem. E meio à imensa criatividade divina e o seu amor pela diversidade, somos pressionadas a entrar em padrões. Nossos corpos precisam ter determinada cor, forma e característica. Nesse episódio, vamos conversar sobre os padrões estéticos aos quais os nossos corpos são submetidos.
E por último, corpo e terra. Então, inclusive, isso é uma discussão que é um pouco derivada de algumas coisas que a gente falou nos dois primeiros. Então, justamente essa questão da autonomia não pode se sobressair, a autonomia individualista não pode se sobressair ao fato de que os nossos corpos existem num ambiente, então os nossos corpos não existem ou não conseguem existir exilados do ambiente. Então, como já foi muito estabelecido pelas sabedorias indígenas e africanas, todos nós somos parte da Terra. E aí, nesse programa, a gente quer explorar essas relações que os nossos corpos têm com a Terra, com a natureza, com a cidade, com os espaços, como ela se encontra hoje e como a gente se encontra com ela.
Boa! Então é isso, gente. Esses são os temas que a gente quer conversar na continuidade dessa série do Corpo Templo. E planos para o Redominhas fora da série Corpo Templo? O que temos?
A gente também tem pensado em continuar trabalhando com alguns formatos que a gente já costuma trabalhar. Então, com texto escrito. Tem algumas coisas novas e diferentes que a gente tem a intenção de tocar esse ano, dentro desse aspecto das coisas em texto e escrito. Vou deixar aí com esse disclaimer. Para além do podcast, a gente tem outras produções planejadas também.
Adiciono, não sei quem lembra que existia um vídeo no YouTube do Redomas.
Ah, foi privado.
Exato, mas existem planos para filmagens ainda. Talvez não comecem, mas pelo menos os planos podem estar acontecendo.
A discussão então, existe.
O retorno do audiovisual?
É
pra
verdade.
Quem estava lá.
Quem viveu,
esse,
sabe.
Esse daí tá adormecido desde 2020, que foi a live, né? O nosso último ato.
É verdade.
É verdade.
Audiovisual foi a live.
Mas os planos, né, que a gente tem para o futuro do Redomas, eles vão depender invariavelmente da colaboração da comunidade e nos apoiar para que a gente consiga realizar eles de maneira sustentável. O que a gente não pode prometer muitos conteúdos específicos, mas o que a gente pode prometer é que os nossos valores em relação à produção de conteúdo seguem os mesmos. Como seguem os mesmos, inclusive, a gente pretende cada vez mais segui-los e a gente tem se policiado. Então, aqueles valores, inclusive, que a gente falou lá em 2020, né? Que foi quando a gente fez esse ciclo de lives. 2020 ou 2021, agora eu não lembro. Quando a gente falou sobre o nosso processo slow, né? De slow blogging lá, que a gente colocou da internet em modo lento, da gente fazer as coisas com qualidade, do processo de reflexão. E agora também entrando num processo onde a gente remunera as pessoas que trabalham com a gente, também consegue dividir um pouco da carga, dividir um pouco desse trabalho para que a gente consiga fazer conteúdos de qualidade mesmo e continuar construindo esse projeto da maneira que a gente acredita, né? Como eu falei, não dá para prometer conteúdos específicos, mas dá para prometer que os nossos valores seguem os mesmos e que a gente vai precisar contar muito com a colaboração da nossa comunidade em construir tudo isso juntas.
Perfeito.
Amigas, errata, eu falei 2020, mas é 2021 mesmo. As lives aconteceram em 2021. Na verdade, foi nesse grande ano de 2020 a 2022. Enfim, condensado aí, é como se fosse um ano só, né?
Então, exatamente.
Esse pandemia. Grande ano de aproximadamente 1.000 dias.
Exatamente. Exatamente. Um ano é como 1.000 dias. Ai, ai. Mas eu acho que é isso, né, amores? Acho que temos. Ai,
é
que
isso.
Saudade que eu tava de gravar.
Ai, bom demais, então. Né? Também tava.
Foi muito emocionante. Eu acho que foi a primeira vez que eu gravei.
Será?
Com Isa e Lupe, sim, eu acho. Porque eu só tinha gravado lá no começo, quando o podcast, né? Eu lembro de uma vez que a gente fez de, tipo, Miss Marvel. Eu acho que nem era dentro
galera,
da...
Galera, não voltem. Ainda. Não, não voltem tanto no tempo.
Não precisa.
Não, deixem lá. Às vezes pode ficar coisa do arquivo mesmo, da coisa do negócio que se perde, entendeu? Não, assim, eu ainda amo Miss Marvel e eu ainda acho que o programa deve ter um conteúdo interessante. Mas eu nem sei mais quem era aquela Bianca. Então, assim, eu não recomendo.
Sim, a gente mudou muito, né? Tem uns episódios que eu faço questão de não ouvir, não recomendar pra ninguém nunca. Pra, assim, ficar no passado como registro histórico de como a gente pensava na época.
Tem uns que eu sou capaz de falar aqui, ó. Veio na ponta da língua, não falei, porque senão vão procurar.
Melhor não. Exatamente.
Mas,
sim,
tem uns que eu não... Realmente era outra Isadora. Melhor não mexer com isso.
Ouvinte, se você ficou em dúvida, compartilhe corpo-tempo.
Exatamente. Ouçam os dois primeiros episódios da série. Ah, uma coisa que acho que a gente não mencionou rapidinho é que apesar da gente ter esses projetos que são projetos que são maiores e que vão depender desse apoio, a gente sim ainda pretende, conforme a nossa possibilidade, publicar episódios mesa-cast mais tranquilos, mais, né, nesse estilo, mais ou menos, que a gente gravou hoje, com uma conversa um pouco mais livre, com pouca edição, sobre diversos temas, né? Eu e a Isa temos o nosso clube de filmes, então a gente sempre assiste filmes e comenta. Infelizmente, o Oscar entregou religião esse ano.
É, esse ano o Oscar falhou com a gente.
Não teve babados religiosos, então a gente não vai estar podendo fazer a coisa do review, do comentário de indicados ao Oscar, mas sempre sai alguma coisa aí no nosso clube do filme que a gente pode comentar, porque a gente não cometeria o crime de trazer um take religioso sobre Barbie, né? Então, eu acho que
a gente tem caráter, amiga.
A gente tem caráter. Então, mas assim, outros temas também, né, que podem surgir pra gente discutir de uma maneira mais tranquila, pode ser que role. Não estamos prometendo, mas queremos. A gente sempre quer. Não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir.
Deus conhece a intenção dos nossos corações, como diz.
Se tu olhares, mestre, Senhor, tudo para dentro de nós, verás o desejo de gravar podcast. Ai, ai, amigas. Bora, então, dar o nosso tchau coletivo?
Olha ele aí.
Deixa aqui nos seus comentários qual episódio aleatório você quer. E é isso. Doe no Benfeitoria e até a próxima. Muito obrigada.
Até a próxima. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau.